Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Olá, bem-vindos. Esse é o podcast Literalmente, o podcast de literatura que aprecia as boas coisas de Portugal, como o vinho do Vale do Douro, um pastel de nata, um pão de Deus, o cantor Tony Carreira, o piloto de Fórmula 1, Pedro Lamy, e muitas outras coisas. Eu sou o Gabriel Benamoro e comigo, lá de Lisboa, Rafael Lima. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem. Pegou pesado, hein, com o Tony Carreira. É ruim demais.
Esse é o grande sucesso Depois de Ti?
Não conheço, não. Mas é um clipe já devo ter escutado.
É Família de Margarina. Sim, é comercial de margarina. É maravilhoso esse clipe.
Pra quem mas quer ele ir, é ótimo. Famoso aqui. O povo gosta dele.
Você já foi ao show do Tony Carreira?
Não. Muito obrigado. Nunca fui a nenhum show de música portuguesa. Fala nisso. Pra não dizer que eu nunca fui, já fui no Chutes e Pontapés, mas não para ir ao show do Chutes e Pontapés. Eu tava no Rock in Rio, tanto do Brasil como daqui, e eles tocaram. Mas ir para ver uma banda portuguesa, um cantor, nunca fui.
Decepcionado. O senhor nunca viu a Carminho cantar?
Não. Eu gosto daquele Madre Deus. Sabe qual é? Acho que é a Teresa Salgueiro, a vocalista. Era uma... Eu assisti um filme do Wim Wenders essa semana, o Lisbon Story. Eles que participam, assim, da trilha, são meio que um personagem real dentro do universo de ficção ali. Um puta de um filme. Eu já tinha assistido O Estado das Coisas dele, que se passa em Lisboa também. E esse é uma espécie de continuação, mas não dependente do primeiro. Um filmaço. Recomendo.
Show! Então vamos continuar falando de Lisboa, de Portugal, porque estamos atrasados, mas estamos aqui cumprindo o nosso desafio de junho. Estamos atrasados por motivos de meu microfone quebrou. Uhum. Até conseguir um novo, pesquisar modelos durante a pandemia não foi fácil.
E por motivos de o meu computador quebrou e eu também não consigo editar e Gabriel está sobrecarregado.
Tivemos dificuldades ao longo desse mês de junho.
Exato.
Mas agora tudo certo, vamos falar de dois livros que se passam em Lisboa. Qual foi o seu, Rafael?
O meu é O Angolano que Comprou Lisboa por Metade do Preço, do Calaf Epalanga.
Show! O meu também é de Angola, né? É da Dija Emília Pereira de Almeida, do Ando da Lisboa para isso. Livro que ganhou o Oceanos ano passado.
Boa.
Então, você começa, Rafael?
Posso começar. É um livro de crônicas do Calaf. Ele nasceu em Benguela, é uma cidade angolana. Ele tem ali em torno de uns 40 anos e já vive aqui em Lisboa há muito tempo. E esse livro dele são crônicas que não é todo sobre Lisboa, mas boa parte das crônicas se passam aqui. Muito bom, assim, a forma como ele retrata essa relação dele com a cidade, tanto como estrangeiro, mas também, ao mesmo tempo, como alguém que já é local, né, por estar aqui há tanto tempo. Então, ao longo do livro, ele faz sugestões de museus para a cidade, ele questiona a falta de lisboetas em algumas áreas da cidade, que ou estão vazias, e acho que se o livro fosse escrito até ano passado, esse ano não, porque esse ano não tem turista aqui por causa do Covid, né, mas até ano passado, ele questionaria talvez esse excesso de turistas nessas zonas mais centrais ali da cidade, como a Baixa, como o Chiado, como o Cais de Sodré, que hoje praticamente não tem português. Aqueles pequenos comércios de rua estão sumindo por conta da especulação imobiliária, por conta da transformação de prédios antigos em hotéis, em hostels, enfim, Airbnb, que invadiram a cidade. Todas as crônicas dele são envolvidas num humor assim, muito peculiar. Tem uns exemplos dele aqui, por exemplo, a crônica que abre o livro, ele sugere Museu da Kizomba, em Lisboa. Kizomba, para quem não sabe, é um ritmo musical típico lá de Angola. E como a cidade de Lisboa tem muitos angolanos e tem nomes da música aqui, como Anselmo Ralph, que é super famoso aqui. Inclusive, ele é das cadeiras ali do The Voice aqui de Portugal. Não sei se é ou já foi. E ele faz essa sugestão para a cidade. E eu vou ler um trecho aqui, Gabriel. Ele fala sobre Lisboa. E, para mim, ele define a cidade de uma forma muito real. É, ele termina a crônica assim. Lisboa é uma cidade mestiça, é moura, africana, é mundo. E a solução para a crise, creio, passará por nos reconciliarmos com a história deste lugar único, geograficamente bem localizado, bem no centro do triângulo entre Américas, África e Europa, para lá dos Pirineus. Este é o lugar que chamamos de casa, um lugar economicamente falhado, mas culturalmente rico, com um péssimo plano de marketing, mas com conteúdo e uma história para contar. Por que não começarmos com um passinho de dança? É a sugestão do museu que ele faz. O livro é de 2014, mas ele reúne crônicas publicadas na Revista 2 do Jornal Público e no portal Rede Angola. Então, imagino que essas crônicas sejam de um pouco antes e ele aqui, provavelmente, quando ele se refere à crise, é a crise pós-2008, né? Que se deu lá nos Estados Unidos e que chegou aqui na Europa e que Portugal foi completamente devastada pela crise. E o que ele fala aqui da cidade é a pura realidade. Lisboa tem um péssimo plano de marketing para ela. E agora que ela começou a se vender bem, ela se vendeu muito bem para quem é de fora, mas não para quem vive aqui. É uma cidade que encareceu muito e o preço dela, principalmente, não acompanhou o poder aquisitivo de quem vive aqui. Então, a cidade foi perdendo um pouco o centro para os estrangeiros em geral, né? O que, por um lado, é bom, porque incentiva o turismo e tal, mas, por outro, perde aquela característica. Você já esteve aqui, você sabe que Lisboa é uma cidade que ainda tem aquele ar de décadas atrás, né? Não sei se você concorda comigo.
É, concordo. Tem muitos lugares assim, por exemplo, a Avenida da Liberdade, né? Que é aquela bem larga, que tem as lojas famosas.
Sim, sim.
Ali você sente um ar meio assim de prédios que eram muito antigos e foram reformados para caber essas lojas chiques, assim, de grifes famosas europeias, americanas, né?
Sim,
no distante da cidade você sente que meio parou no tempo, assim, isso não é uma coisa ruim não, até tem toda uma característica única que é só de Lisboa ali, que lembra um pouco o centro do Rio, mas também não é exatamente igual, é um pouco mais, não sei explicar.
Daquela parte ali do Bairro Alto e do Chiado, a cidade no Brasil que mais me recordou, assim, Lisboa, foi São Luís, no Maranhão, e aquela área ali do Pelourinho, em Salvador também, é muito similar. Então, enfim, a cidade foi perdendo um pouco desse centro, né? Dessa essência. Inclusive, no Rossio, a Pastelaria Suíça, que era uma pastelaria que tinha ali com, acho que mais de 100 anos, acho que ela era de 1895, 1905, alguma coisa assim, ela fechou porque o prédio foi comprado por um investidor estrangeiro. Na época, até falou-se que o Rafael Nadal fazia parte desse grupo. E hoje está lá fechada, não tem nada. E isso se multiplicou por essa parte da cidade. Ele questiona um pouco disso aqui. Ele fala em algumas crônicas muito sobre como é ser negro na cidade. Ele diz que em Lisboa ele se sente muito mais à vontade, por mais que haja racismo, do que em países como na Escandinávia, onde todo mundo olha para ele, ele é diferente. Aqui não. Por conta dessa grande população dos países, das ex-colônias, né, portuguesas que vivem aqui, ele se sente muito em casa, principalmente ao lado ali dos angolanos, dos cabo-verdianos. E ele tem uma crônica que ele questiona muito a falta de boa vontade de algumas pessoas de casas noturnas, que ele é barrado por uma roupa que ele usa diferente. Enfim, ele meio que já sabe que vai ser barrado. Ele até diz, a minha vontade é puxar um maço de dinheiro da mãe e falar, toma aqui, ó, o dinheiro não é problema, eu pago, eu vou consumir e tal. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, o problema é que eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro sobrando para andar com maço, na carteira.
É, Rafael, não sei se ele toca nesse assunto, mas será que não existe? Você que mora aí deve saber melhor que eu, né? Será que não existe uma certa ilusão de Lisboa ser uma cidade branca?
O que eu sinto aqui é que tem um fenômeno como acontece em Paris, por exemplo, dessa periferização da população negra. Eles vão morando cada vez mais longe do centro, nas cidades no entorno, Almada, por exemplo, Amadora. E por mais que tenha essa presença negra na cidade de Lisboa, eu ainda sinto uma falta de integração entre os portugueses brancos e os portugueses negros, entende? É um país racista, né? Por mais que tenha que negar, recentemente o líder do partido de direita com maioria aqui no parlamento disse que Portugal não é um país racista. O imbecil da extrema-direita aqui, que eu não vou nem citar o nome, fez uma passeata na rua dizendo que Portugal não é racista, mas claramente é um país racista, é um país xenófobo. Mas, assim como no Brasil, ainda é um pouco velado, né? Então, a impressão que passa é de que não é, mas quando você precisa lidar, principalmente com burocracia, quem tem que lidar com órgão de imigração, enfim, sente mais na pele essa xenofobia. Enfim, eu tive uns 3 ou 4 episódios aqui de xenofobia. Um, eu inclusive chamei a polícia, porque o sujeito me mandou voltar para o meu país, para a merda do meu país, que eu não tinha nada que estar aqui, não sei o quê. Eu falei para ele: olha, o senhor vai me desculpar, mas o meu país é o Brasil e Portugal, porque eu sou tão cidadão português como o senhor. Vai se fuder, eu vou chamar a polícia, porque você não pode, você não tem que falar assim comigo. E tudo isso porque eu fui defender uma senhora angolana que trabalhava numa livraria, que ele começou a agredir verbalmente, um cara completamente louco, com a criança no colo. Enfim, o processo ainda está correndo, vamos ver se dá alguma coisa. Mas é isso, o livro dele é esse, é muito da relação dele com a cidade, é muito da solidão de morar sozinho. Ele fala isso em certas crônicas, ele conta até de um assalto que ele sofre no apartamento que ele vivia. Eu super recomendo. Ele tem um outro livro também, que é o Também Os Brancos Sabem Dançar, que é sobre um episódio que ele vai para a Noruega e ele é parado no meio da fronteira sem passaporte. Acho que ele perde o passaporte, alguma coisa assim. E ele precisa lidar com essa situação de como explicar para o cara da fronteira que ele não está ali querendo, que ele só é um... Ele faz parte de um grupo de música e que ele só queria ir lá para trabalhar. Ele não estava querendo fazer nada. É muito engraçado, ele tem muito desse humor no livro dele, e nesse livro aqui, de crônicas principalmente, é até mais fácil, porque ele consegue contar várias histórias, né? E ele joga esse humor meio sarcástico, assim, de até zombar um pouco com ele mesmo, como essa história do dinheiro, da carteira. Eu super recomendo. Ele é um autor, parece, bem acessível. Ele estava na Feira do Livro ano passado, ano retrasado, foi quando eu até consegui com que ele assinasse esse livro que eu tenho aqui para mim. E é isso.
Bacana. Calaf Palanca, que teve na Flip do ano passado e participou de uma mesa junto com o Gael Faye, que escreveu Meu Pequeno País, que a gente falou lá no ano passado também, acho que era no 5º episódio, eu acho.
Acho que foi o 4º ou 5º. Ele participou de um podcast recentemente agora não me lembro se é da Todavia ou se é da 451, acho que é da 451. Vale a pena pesquisar também.
Show. Tá, indicação do Calaf Pelanga.
O angolano que comprou Lisboa por metade do preço. Foi lançado em 2014 pela editora Caminho, aqui de Lisboa. Não é um livro tão difícil de achar, não. Na livraria Leia, que eu acho que é a responsável pela editora, é fácil de encontrar.
Então é isso. Passamos para o próximo?
Sim.
Então eu vou falar de Luanda, Lisboa, Paraíso. Livro também escrito por uma escritora angolana, de Jamília Pereira de Almeida. Vencedora do Oceanos do ano passado. Esse livro conta a história de uma família angolana, basicamente do pai e do filho. Em 1970, nasce esse menino, o Aquiles, que nasce com o calcanhar esquerdo torto, e por isso ele recebe esse nome, né, do calcanhar fraco, enfim, recebe o nome de Aquiles. Ele tem um prazo, até os 15 anos de idade ele tem que operar o calcanhar para poder se recuperar bem. E aí, justamente quando ele está prestes a fazer 15 anos, pai e filho saem de Angola e vão para Portugal, para Lisboa, para fazer essa cirurgia de correção do calcanhar e deixa as mulheres da família para trás em Luanda. Bem, isso é logo o começo do livro, né? E o pai, né, que se chama Cartola de Souza, e eu não sei se esse Cartola tem alguma ligação com o nosso Cartola aqui da Mangueira, não consegui chegar a nenhuma conclusão aí sobre isso. O Cartola, ele é um personagem que eu gostei muito, assim, que ele é muito complexo, ele é muito ambíguo. Ele tem sentimentos assim muito contraditórios o tempo todo. Então, ao mesmo tempo que ele sente uma culpa e uma saudade de Angola, e uma culpa de ter deixado a esposa em casa, ele também não quer voltar, às vezes, não olha muito para trás, né? Tem uma relação que vai ficando distante com a esposa, né? Com cartas e telefonemas se espaçando. E, ao mesmo tempo, assim, ele tem um certo deslumbre com Portugal no começo, mas que depois vai se transformando em melancolia, né? Em desilusão. Isso eu acho que a Dija Emília constrói muito bem. Bem, o Cartola de Souza, em Luanda, ele era um parteiro e ele trabalhava para um médico português chamado Dr. Barbosa da Cunha, um sobrenome quase de um dono de capitania hereditária aqui, né? Enfim, ela até comenta, né? No momento, Paul McCartney e Stevie Wonder, que os dois juntos trabalham como teclas de piano de ébano e marfim. Você curte essa música, Rafael?
Traduz para mim.
Ebony Ivory, do Paul McCartney e Stevie Wonder.
Eu acho que eu sei que música é essa, mas eu não tô lembrado.
Sobe o som aí, DJ.
Sobe o som, sobe o som. Ebony and ivory live
together in perfect harmony. Espero que a gente não seja preso pelo ECAD, né? Se é que... Não, preso é um exagero. Só chega uma multinha aqui que vai ser devidamente ignorada.
Sim, é melhor ser preso do que pagar multa, né? Porque dinheiro a gente não tem.
Pois é. Enfim, né? E essa harmonia que existe entre os dois em Angola, é, obviamente, quando o Cartola chega em Portugal, ele vai procurar esse médico e essa sintonia já não existe mais em Portugal. Então, a relação entre os dois é muito aquela síntese do colonialismo português em África. Então, e também no Brasil, né? Mas eu acho que mais na África, né? Que tinha essa coisa da missão de civilização, né? De nós vamos ajudar vocês a serem civilizados também.
Uhum.
E, inclusive, o médico fica de ajudar o Cartola a conseguir os documentos de cidadania portuguesa e essa promessa nunca se cumpre, né? Que também é uma metáfora para essa relação de como os cidadãos das colônias, ao mesmo tempo, quando convinha, eram portugueses, mas quando não convinha, eram cidadãos de segunda classe, né?
Uma forma de domínio, né? Aquela forma de domínio eterna, né? Eles transformam todos independentes e hoje controlam quem entra, quem sai, usam desse poder de visto, desse tipo de coisa, para conseguir escolher seres humanos.
É curioso, assim, que nós dois escolhemos livros que enxergam Lisboa de fora, né? Com um olhar um pouco estrangeiro. E ela narra a impressão deles, né? Quando chega a Lisboa e vê uma cidade acinzentada, que eu conheço bem, porque dos 6 dias que eu estive em Lisboa, choveram nos 6.
Exato.
Sei muito bem como é a sensação de chegar e se deparar com uma cidade acinzentada, sempre tempo fechado, garoando. E ela narra muito aqui nesse livro. E ao mesmo tempo que ela também descreve como a cor da pele também vai se tornando descolorida, né? Do Cartola e do Aquiles. E do outro lado, de Luanda, né, tem a mãe do Aquiles, né, a Glória, e ela fica doente logo depois do nascimento do Aquiles, e ela fica de cama durante a história toda. Né? Ela até tem momentos em que ela melhora, ela está sempre dizendo nas cartas, nos telefonemas, que ela está melhorando, mas a gente repara no livro que essa evolução é muito pequena, né, que enfim, é muito mais uma coisa de ânimo dela, né, de se sentir bem naquele momento do que uma coisa palpável, né? Ela basicamente não sai da cama, poucas vezes se aventura para fora do quarto, está sempre trancada. E ela serve como essa memória, né? Aquela, engraçado isso, que ela só tem relacionamento por cartas e por telefonemas com Cartola, né? Com Aquiles não existe nenhum relacionamento. Então ela serve como essa memória do passado, essa saudade da terra natal, né, do lado do Cartola. Mas ele, ao mesmo tempo, né, como eu disse, ele é muito ambíguo, né? Então, assim como ele nasceu em 1920, como ela diz no livro, e ele, entre aspas, muitas aspas aí, era português nessa época, uhum, ele ao mesmo tempo não sabe se vai, não sabe se fica, porque isso se manifesta na relação dele com a esposa, né? E justamente quando ela estava doente, se saiu do quarto, era ele que cuidava dela. E quando ele vai para Portugal, ele sente um alívio, assim, de não precisar mais cuidar dela. Que aí ele tem que cuidar do filho, né? Que ele, uhum, filho opera o pé, e aí não pode se mexer também, assim como a esposa. Mas, ao mesmo tempo, ela resolve essa questão da cirurgia muito rápido, né? Eu até lembrei de um livro do Ian McEwan, que é um escritor que eu não sei falar o nome, espero que seja assim.
É assim mesmo.
É. Ele escreveu um livro chamado Sábado, que um dos personagens é um neurocirurgião, né? E aí ele descreve a neurocirurgia no livro, né? Como o personagem vai abrindo o crânio do outro, vai mexendo em nervos, enfim, músculos, ossos. Ela não, ela optou por simplesmente encerrar a cirurgia em uma frase. Então está aqui na página 33. A primeira operação de Aquiles correu tão mal quanto as três que se seguiram. Com auxílio de parafusos, espinhos intramedulares e um enxerto de tecido muscular, o calcanhar ganhou forma e ele foi ficando um homem.
Ela resume quatro cirurgias numa frase.
É isso, ela resume quatro cirurgias em duas frases. E eu também achei isso curioso. Então, Aquiles opera o pé, né? E aí parece que todas as profecias e desejos do pai, né, do Cartola, vão se realizar, mas eles, em Portugal, encontram uma realidade muito dura, não conseguem se adaptar, retorna a Angola, que parece cada vez mais distante. Sempre acontece alguma coisa, né? Como o livro diz, eles começam em Luanda, passa por Lisboa, né? Que enquanto ele está fazendo cirurgia, ele mora ali numa pensão colada no hospital. Depois, uhum, por dívidas, eles são obrigados a se mudar para esse paraíso, que é um bairro fictício, né? Mas que é, como você falou sobre o livro do Calaf Palanga, né? É um bairro periférico, onde moram as pessoas que não têm dinheiro.
Uhum.
Mas eu procurei Paraíso Portugal, apareceu a Praia do Camilo.
Aqui os bairros, na verdade, são muito pequenos, né? Não necessariamente eles são um bairro. Às vezes é a estação de metrô que dá nome àquela certa localidade. Enfim, ali onde eu morava, por exemplo, quando você veio aqui, era Picoas. Mas Picoas não era um bairro, era a estação do metrô e era aquela região ali que envolvia uma, duas ruas. Então, eu não sei se, por acaso, Paraíso pode ser algum lugar dentro de algum bairro daqui, mas eu nunca ouvi falar.
Às vezes ela chama de Paraíso, às vezes ela chama de Quinta do Paraíso. Aí eu busquei Quinta do Paraíso, apareceu só uma pousada que fica na saída de Setúbal, então você também não é isso.
Não, acho que não. Difícil.
Eu acho que é um lugar fictício mesmo. Para encerrar, acho que a única coisa que falta é dizer o quanto que esse pai, né, acreditou nessa questão do progresso mesmo, vindo do europeu, né? Então, não só ele trabalhava em parceria com o médico e tinha uma admiração gigantesca por esse médico, e ele também escolhe botar o nome grego no filho, né, Aquiles, e ele não ensina a língua africana de origem para o filho, né, ela não cita qual é a língua, ela só diz que ele não ensinou para o filho, que o filho só sabe falar português. Em Portugal, ele tenta matricular o filho num curso de datilografia, que o filho não conclui. Esse livro tem muito essa questão da diáspora, de um africano que não se encontra em Portugal, e dessa promessa, né, de civilização e de progresso, né, muitas aspas nesse progresso aí, que acaba não sendo realizada, né? Uma promessa não cumprida de Portugal em relação à África. Então fica aí, me dica, um ótimo livro. A Eliana Alves Cruz, né, já tinha falado dele aqui no podcast, no episódio Melhores do Ano.
Exato. E a gente prometeu ler e está cumprindo a promessa.
Estamos cumprindo, acho que encerrar as promessas do ano passado, né?
Sim. Só para concluir essa história do progresso que você conta, tem um comediante sul-africano, o Trevor Noah, que acho que ele vive nos Estados Unidos atualmente, ele conta essa história de quem coloniza vai para o país e fala, não, porque lá é bom, aí quando você vem para cá, eles não te deixam entrar, né? Ou então eles sempre acham que você está querendo viver no país e o cara pensa, não, eu só estou vindo aqui visitar. Tipo, eu não quero viver em todos os lugares que eu vou visitar. Não pensem que vocês são especiais, porque vocês não são. Tipo, eu não quero morar em Nova York, eu não quero morar em Los Angeles, só quero visitar. Se você jogar no YouTube, ele faz várias piadas com essa coisa de imigração, essa dureza de deixar entrar o imigrante nos países. Enfim, é muito engraçado.
Ele faz uma piada que não dá para traduzir, né? Que é assim, Great Britain, it's not that great. É muito bom, assim, só que ele é muito mais engraçado do que eu, né? Ele fala inglês melhor do que eu também.
Sim, mas é basicamente isso. Ele critica um pouco essa mania que o... Principalmente quem colonizou tem de que eles são maravilhosos e que todo mundo quer viver e morrer lá para sempre. Não, mas é isso. Procurem esse vídeo no YouTube, que é engraçado. E outra coisa também, a biografia dele é muito boa. Aqui é traduzida como Não Sou um Crime. Não sei como é que ela foi traduzida no Brasil.
Aqui no Brasil saiu pela Tag. um clube de leitura. Vou ver se eu consigo comprar. É. E hoje apresenta aquele, acho que é o Daily Show, que é no Comedy Central. É um daqueles programas que mistura comédia com jornalismo. Meio como o Gregório que está fazendo aqui no Instituto Brasileiro.
Sim. É isso. E para a próxima semana?
A gente está na dúvida, né, Rafael? Na próxima semana a gente não sabe se fala de Covid de novo ou se faz o próximo episódio do desafio, né? É que a gente demora tanto nesse
que a gente demora tanto. Qual que é o desse mês? Eu nem lembro. É um escritor que já tinha sido preso, né?
Isso.
Já sabe quem vai ler?
Eu acho que eu vou ler o Memórias do Subsolo do Esteves. Tá aqui em casa, parado. Eu preciso uma desculpa pra ler.
Eu vou ler um livro da Angela Davis sobre sistema prisional americano. Acho que tem a ver com o assunto.
É, esse assunto tá embora. Ficamos por aqui. Um abraço a todos.
Prometemos tentar cumprir o desafio do mês dentro do mês. Mais uma promessa.
A gente vai ter que antecipar esse desafio aí. Vou ter que fazer logo.
Um abraço.
Um abraço.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.